São realmente dias de sermos verdadeiros adoradores, né? Como iniciou a reunião hoje. Adoração é realmente algo essencial, irmãos, na nossa vida. Não podemos viver nos nossos dias sem adorar ao Senhor. E adoração também faz parte do amadurecimento da nossa vida, né? Temos compartilhado algo sobre isso, né? Sermos pais espirituais, né? Pai espiritual é aquele que adora a Deus, e adora a Jesus Cristo e ao Espírito Santo e vive uma vida como filho, né? Que assim a gente possa viver nesse último tempo, irmãos. É de grande necessidade, né, vivermos assim hoje. E um outro aspecto muito importante da maturidade em nossas vidas, irmãos, e é algo que a gente precisa exercer como adorador agora, é uma vida de intercessor. Por quê? Porque agora é a hora de interceder. Quando estivermos com o Senhor, tudo isso vai ter passado. Aí o Senhor vai estar ali, reinando totalmente conosco, juntos ali. E hoje Ele está intercedendo por nós diante do Pai continuamente. Por quê? Porque Jesus Cristo é todo maduro. Totalmente santo, amadurecido. Então hoje qual é a posição dEle? Intercessão constante por nossas vidas. A intercessão, irmãos, ela não é apenas uma posição de oração. A oração é primordial nesse processo. Mas a intercessão é, junto com a oração, uma posição realmente de andar com Deus, de se envolver com o Senhor. E não só com o Senhor, se envolver com a igreja, o corpo de Cristo. Porque Jesus e a igreja são um, não tem como separar. Então, o verdadeiro adorador é um homem envolvente com a igreja. Ele está envolvido, comprometido com o corpo de Cristo. E automaticamente, se ele é comprometido com o corpo de Cristo, ele vai ser comprometido com as vidas lá fora que precisam do Senhor. Então, irmãos, verdadeiro adorador é isso. É estar envolvido com o Espírito Santo, junto. É que nem uma corda, né? Você entrelaça ela, você está envolvida, você não tem como sair. Né? Cada cordão daquela corda está envolvido um no outro. Assim é a experimentação de um homem adorador. Né? E nessa noite eu gostaria de apresentar, né, uma experiência tremenda de uma adoradora verdadeira, que serviu realmente como filha e foi realmente transformada e amadurecida. A vida dela é Esther. Mas antes disso, eu gostaria de abrir ali em Romanos, irmãos, Romanos 8. Além do Senhor Jesus Cristo, que intercede diante do trono de Deus por nós, está o Espírito Santo que Ele enviou para nós. O Espírito Santo é completamente amadurecido a ponto de realmente gemer por nossas vidas, irmãos. Nesse momento, o Espírito Santo está gemendo por você e por mim. Por quê? Porque nossas mentes precisam todo momento do gemer do Espírito. Nosso pensamento precisa. Nossas emoções precisam. Porque nossa alma é volátil. Então ela precisa de uma intercessão constante do Espírito. Para que ela ande na vontade de Deus e ande sendo transformada conforme o caráter de Cristo. Vamos ler esse trecho aqui, irmãos. Primeiramente. Está aqui em Romanos 8, 26, né? Texto muito conhecido dos irmãos, a intercessão do Espírito, né? Diz assim: e da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que devemos pedir como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Eu dou graças a Jesus Cristo que enviou o seu Espírito, porque Ele está comprometido contigo e comigo. O Espírito Santo está completamente comprometido com os remidos de Cristo. Por isso nós podemos ficar tranquilos, irmãos, e alegres pela manifestação de poder do seu Espírito. Esteja alegre, irmão, porque nesse momento o Espírito está intercedendo por você. Está intercedendo por mim. Nós precisamos disso, todos os momentos. E eu creio que assim como Jesus adora o Pai intercedendo, o Espírito adora o Filho intercedendo por nós. Depois diz, e aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito. E é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, olha, aí passamos as situações da nossa vida, cada um as suas. Cada um tem as suas situações na vida. Por que este versículo está dentro desse foco da intercessão? Porque nós podemos estar passando momentos muito difíceis, talvez estamos passando momentos muito alegres, momentos que estamos necessitando de ajuda, ou momentos que estamos podendo ajudar. Em qualquer situação, irmão, da nossa vida, nós precisamos da intercessão do Espírito Santo. E, agora redimidos pelo Senhor, o Senhor quer que nós também aprendamos a interceder. Se o Espírito Santo é comprometido conosco, o Senhor deseja que nós sejamos comprometidos com Ele e com o corpo de Cristo, que é a igreja. É muito importante isso nesse tempo, irmãos, porque os dias ficarão tão maus que o nosso comprometimento vai contar muito. Se estivermos envolvidos com realidade e com a igreja, seremos guardados. Seremos guardados do mal. Então, é tempo realmente, irmão, sabe, de realmente um comprometimento da nossa vida. Isso vai nos guardar grandemente para o tempo mau em que estamos vivendo. A experiência de Esther é essa, irmãos. Por que essa serva de Deus amadureceu tanto nisso? Vamos abrir ali em Esther, irmãos. Ler um pouco da história dessa querida serva de Deus, que tem muito a nos ensinar. Ela é uma tipificação de Cristo mesmo, como intercessora. E ela intercedeu pelo povo judeu. Os irmãos conhecem um pouco a história, né? Vamos citar apenas algumas partes aqui. Mas Esther, ali, todos sabem que ela ali serviu, né, como filha a Mardoqueu, né, que na verdade era seu tio. E Mardoqueu, nessa experiência, né, ele tem a tipificação do Espírito Santo, dando direção à vida de Esther, né. E ela era muito formosa, né, e os irmãos sabem que ali o rei Assuero resolveu ter uma nova rainha, né. E ele chamou todas as moças virgens e formosas do reino, inclusive todas ali que estavam, inclusive judias, né? Porque ela estava ali, ela era judia. Chamou todas para ver e escolher uma rainha. E Esther, irmãos, estava na situação exata onde deveria estar. Qual que era a situação? Era a situação de cativeiro. Ela viveu na época dos 70 anos de cativeiro do povo judeu no reino babilônico e depois no reino persa. Eles estavam num tipo de prisão, né? Não estavam na sua terra. Então Esther teve esse momento especial na vida dela. Ela estava ali naquele momento, e aqui no capítulo 2, versículo 7, vamos abrir ali, irmãos, vamos seguir um pouco neste livro. Aqui diz, né, a condição que ela estava e onde ela foi encaminhada, né? Então, Mardoqueu, né, este criara Adassa, que é Esther, filha de seu tio, porque não tinha pai nem mãe. E era jovem, bela de presença e formosa. E morrendo seu pai e sua mãe, Mardoqueu a tomara por sua filha. E sucedeu que, divulgando-se o mandado do rei e a sua lei, ajuntando-se muitas moças na fortaleza de Susã, aos cuidados de Egai, também levaram Esther à casa do rei, sob a custódia de Regai, guarda das mulheres. Então veja, de repente essa serva de Deus se encontra numa situação completamente nova para ela, até de certa forma inusitada. Imagina, né, uma moça que estava ali, de repente ela tem que estar diante do rei e a ponto de ser escolhida como rainha. Num reino que estava subjugando os judeus, né? Estavam ali num cativeiro. É uma situação completamente, assim, diferente, né? Porque normalmente se esperaria que ela estivesse unida a alguém judeu, né? De repente, ela é escolhida como rainha no cativeiro. Mas Deus faz as coisas assim. Por quê? Porque Esther tinha um coração adorador. Deus sabia que se ela fosse movida a uma situação, que ela tivesse que tomar uma posição, ela estaria envolvida com o seu povo. E tomaria uma decisão pelo povo de Deus. Irmãos, isso que Deus espera da nossa vida nesse tempo. Termos corações realmente voltados para a dispensação da igreja nesse tempo. E o Senhor vai usar cada um conforme a sua vontade. Né? Então aqui, ó, vamos ler o versículo 10 agora, um pouco à frente. Né? Esther, porém, não declarou o seu povo e a sua parentela, porque Mardoqueu lhe tinha ordenado que o não declarasse. Assuero chamou todas as moças. Não foi perguntado se era judeu, se era grego, se era persa, se era babilônico. Ele chamou todas. E não sabia-se a situação de Esther. Agora a vida do adorador começa assim, obedecendo. Mardoqueu disse, não diga que você é judia. Ela não falou. Ficou ali quietinha. Né? Resolveu obedecer, porque Deus tinha propósito nessa obediência. Um pouco mais à frente ali, irmãos, vamos ler alguns textos mais específicos, né? No versículo 15 diz assim, chegando, pois, a vez de Esther, filha de Abiail, tio de Mardoqueu, que a tomara por sua filha, para ir ao rei, coisa nenhuma pediu, senão o que disse a Egai, camareiro do rei, guarda das mulheres, e alcançava Esther graça aos olhos de todos quantos a viam. Porque nela havia uma formosura, irmãos, não só externa. Ela era uma mulher virtuosa que tinha formosura interior, temente a Deus. Isso exala para fora, irmãos. O servo de Deus que teme a Deus, o fluir de Deus vai exalar para fora. A ponto de impactar um rei. Assim foi levada Esther ao rei Assuero, à sua casa real, no 10º mês, que é o mês de Tebet, no 7º ano do seu reinado. E o rei amou Esther mais do que todas as mulheres, e alcançou perante ele graça e benevolência mais do que todas as virgens. E pôs a coroa real na sua cabeça e fez rainha em lugar de Vasti. Glórias a Deus. Deus vai concretizando a experiência que ele precisava naquele momento para todo o povo, colocando uma judia, Esther, como rainha. Glórias a Deus, né? Por isso. Mas ela, até então, talvez não compreenderia a dimensão dessa situação. Mas as coisas foram acontecendo. E Deus foi trabalhando na vida dela. E aqui no versículo 20 diz assim: Esther, porém, não declarava a sua parentela e seu povo, como Mardoqueu lhe ordenara. Porque Esther cumpria o mandado de Mardoqueu, como quando a criara. Se nós somos redimidos de Deus, irmãos, o Espírito Santo sempre vai estar nos falando, desde a nossa conversão, quando nascemos no Senhor. Ele vai nos falando. E nós vamos obedecendo. E a hora que ele disser, não fale, não fala. Né? Ela não falou nada, porque isso foi um mandado de Mardoqueu. Então ela obedeceu. E a situação foi complicando, né? Quando a Amã resolveu, diante do rei, pedir um edito contra o povo judeu. Isso é terrível, irmãos. É a batalha que nós enfrentamos. A Amã tipifica a carne. A carne, irmão, quer destruir a nossa vida para tirar de nós qualquer possibilidade de adorar o Senhor. Ela quer infiltrar na nossa alma e quer fazer com nossa vontade, nossas emoções, nossos pensamentos fujam da presença de Deus e começam a fazer o que nós queremos. E aí vamos deixar de ser adoradores e intercessores. Porque daí vamos viver para nós mesmos. Vamos nos envolver com nós mesmos. Essa é a tendência, irmão, para cada um de nós. É a batalha que vamos enfrentar, estamos enfrentando e até o fim enfrentaremos. A intercessão própria, né? Se envolver só conosco mesmo. E não se envolver com o povo de Deus, não se envolver com a vontade de Deus para essa geração, para esse tempo. E aos poucos ela foi compreendendo isso. Cada vez um pouco mais. Aí quando saiu esse edito, né, que o rei aceitou aquele pedido de Amã para a destruição dos judeus. Aí aos poucos Esther começou a compreender, né? Vamos um pouco ali à frente, no capítulo 3, versículo 13, irmãos. Vamos ler esta passagem. Então, o rei deu essa permissão, né, da destruição dos judeus, e diz aqui: enviaram-se as cartas por intermédio dos correios a todas as províncias do rei, para que destruíssem, matassem e fizessem perecer a todos os judeus, desde o jovem até o velho, crianças e mulheres, em um mesmo dia, a 13 do décimo mês, que é o mês de Adar, e que saqueassem os seus bens. Irmãos, pensa agora, todo aquele povo que estava ali em cativeiro, sendo morto. Terrível isso. Muito terrível. Naquela época, irmãos, vocês sabem, né, que na saída do cativeiro houveram três diásporas assim, que saíram da Babilônia e retornaram para Jerusalém para reconstruir. Houveram três levas de judeus que voltaram. A primeira foi de Zorobabel, que foi antes da experiência de Esther. Ele voltou, ouviu a voz do Senhor, voltou com um grupo de judeus e começaram a reconstruir o templo. Após isso, vem a experiência de Esther. Agora pensamos, se para aqui, matam todos os judeus, ia ficar imperfeito o processo de restauração. Porque vocês sabem que depois vem, ó, a dispensação de Neemias e de Esdras, que são as duas outras levas de judeus que voltaram para reconstruir. E eles reconstruíram os muros, reconstruíram as portas, e graças a Esdras se restituiu o sacerdócio. Esdras novamente trouxe a palavra de Deus ali em Jerusalém. Ele foi grande escriba e dispensador da palavra de Deus. Através da vida dele, o sacerdócio voltou a funcionar. Houveram novamente cantores, houveram louvores, havia novamente adoração no templo. Vocês imaginam se para aqui, irmãos, e tudo é destruído. Homens, mulheres, não sobra ninguém do povo. Essa dispensação seria bem mais complicada, né? Haveria perda. Claro que Deus ia levantar de alguma maneira, nós sabemos. Mas haveria grande perda. E Deus sabia disso. Então Deus começa a usar Esther intercessora. Ele vê a possibilidade de usar esta mulher, esta serva de Deus ali. Irmãos, hoje é você e eu que Deus quer usar. Você e eu. O Senhor quer como verdadeiros adoradores envolvidos na vontade de Deus nessa geração. Nós estamos no cativeiro. O cativeiro desse mundo é terrível. Vocês sabem, vemos aí fora situações terríveis. É um cativeiro muito ruim, mas o Senhor tem um propósito conosco, irmãos. De fazer acontecer a vontade dele nessa geração. Né? E assim foi a experiência dela. Né? Aqui no capítulo 4 agora, vamos ver aqui, irmãos, um pouco à frente, a partir do versículo 5 diz assim. Então Esther chamou Atá, um dos camareiros do rei, que esse tinha posto para servi-la, e deu-lhe ordem para ir a Mardoqueu, para saber que era aquilo e por quê. Irmãos, um adorador, ele quer saber o que está acontecendo. Irmãos, nós queremos que ser assim, que o Senhor mova nosso coração mesmo. Se estamos envolvidos com a obra de Deus nesse momento, nessa geração, nós precisamos estar interessados no que Deus está fazendo com a igreja. O que está acontecendo? Como está se movendo? Que situação nós estamos passando? Esther era uma adoradora que estava sendo amadurecida e imediatamente queria saber o que está acontecendo. E ela pediu para este homem, Atá, falar com Mardoqueu, para ela saber mais precisamente. E saindo Atá Mardoqueu, a praça da cidade que estava diante da porta do rei, Mardoqueu lhe fez saber tudo quanto lhe tinha sucedido, como também a soma exata do dinheiro que Amã dissera que daria para os tesouros do rei pelos judeus para destruí-los. Terrível, né? A alma, Amã, né, que representa uma alma forte, quer dinheiro. O que ela pensa primeiro? Pensa em dinheiro. Por isso que diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Você pode pegar em vários lugares na Bíblia, quando começa a citar em problemas que acontecem por dinheiro, está ali o mal, né? Más intenções. Então, a Amã tinha esta má intenção. Né? Também lhe deu a cópia da lei escrita que se publicara em Susã para os destruir, para que a mostrasse a Esther e a fizesse saber, e para lhe ordenar que fosse ter com o rei, e lhe pedisse e suplicasse na sua presença pelo seu povo. Veio, pois, Atá e fez saber a Esther as palavras de Mardoqueu. Então, olha, agora ela sabe. Ela sabe o que está acontecendo, e vem junto com isso um pedido. Um pedido para ela. Vá lá e interceda diante do rei. Você está ali. Dentro do palácio, você pode ir. Ninguém mais pode. Irmãos, às vezes, você e eu podemos ser intercessores de uma situação que nenhum outro vai ser usado, mas é você que Deus quer usar. Alguma ajuda, alguma necessidade que você ouviu e você pode agir. São coisas simples, irmãos. Se estivermos realmente envolvidos com o Senhor, ouvindo o Espírito Santo, envolvidos com a igreja, envolvidos com o povo de Deus, vamos ter com mais facilidade essa prática, irmãos, na nossa vida. E ela vai crescer mais e mais. E é desde as coisas pequeninas, de varrer um chão do salão, até alguma outra obra que o Senhor te dê. Mas vai depender, irmãos, de um coração intercessor. Graças a Deus, Esther tinha esse coração. Ela tinha. Relutou de início. Vamos ver aqui a reação primeira dela. Aqui no versículo 11 em diante, né? Ou 10, né? Então falou Esther a Atá, mandando dizer a Mardoqueu: todos os servos do rei e o povo das províncias do rei bem sabem que todo homem e mulher que chegar ao rei no pátio interior, sem ser chamado, não há senão uma sentença, a morte, salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro para que viva. E eu, nesses 30 dias, não tenho sido chamada para ir ao rei. E fizeram saber a Mardoqueu as palavras de Esther. Irmãos, muitas vezes a nossa reação primeira para diante de situações, né? É essa. Ah, não. Misericórdia. Não vai dar para eu fazer nada aqui. Aí entram, irmãos, nossos receios, nossos temores internos. Nossos medos, né? E é uma reação normal, até para nós redimidos. Ainda mais quando às vezes são situações mais difíceis, né? Como vamos enfrentar isso? É a situação de Esther. É a situação de qualquer adorador. Podemos pegar a história de vários adoradores. Abraão, Moisés, Daniel, vários. Todos eles tiveram momentos de misericórdia. E agora? Eu não posso. Sim, Esther também passou por isso. Eu passo, você passa, irmão. Mas Deus dá graça para fazer o que precisa ser feito. Que tenhamos ousadia em crer na atuação do Espírito Santo para fazer. É Ele que vai fazer. Nós só precisamos nos entregar. Nos dar como intercessor. Então, essa palavra dela chegou a Mardoqueu. Mas veja a resposta de Mardoqueu. Versículo 13. Então Mardoqueu mandou que respondessem a Esther. Não imagines no teu íntimo que por estares na casa do rei escaparás só tu entre todos os judeus. Misericórdia, irmão, que resposta. Ah, só porque você está no palácio, acho que você não vai sobreviver, não. É todos os judeus serão exterminados. Não pense que só porque você está no palácio, você vai ser salvo. Às vezes, podemos achar que ficaremos ilesos se não nos posicionarmos e envolvermos. Estamos todos ligados no mesmo corpo. Isso é uma sutileza, muitas vezes, do inimigo e da nossa própria alma. A gente pode achar assim, ah, não, comigo não vai acontecer nada. A situação é ali, não é comigo. Somos tendenciosos a isso, isso é um engano, irmãos. Muito sutil. A gente tem essa tendência. Mas isso, se nos envolvermos realmente com Cristo e com a igreja, isso vai ser destruído e nós vamos ser livres, irmãos, intercessores livres. Para realmente termos um posicionamento fiel. Foi uma exortação dura do Espírito para ela? Foi. Isso chacoalhou o coração de Esther. Ela precisava desse amadurecimento. Saber que ela teria que seguir em frente. Versículo 14. Porque se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento de outra parte sairá para os judeus. Deus é soberano, irmãos. Deus faz o que tem que fazer. Se eu não interceder, Deus vai levantar outro intercessor. Deus não vai permitir que o seu plano seja derribado. Mas o Senhor quer que nosso coração seja dado. Que nosso coração seja envolvente. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. Misericórdia. Aqui está a sentença. Se ela não intercedesse, haveria o risco dela e toda a sua casa morrerem. Olha, irmãos, às vezes a falta de envolvimento e comprometimento pode ter alto custo. Muito mais no tempo que a gente vive, que é o tempo da volta do Senhor, eu creio. Não dar o coração para ser intercessor nesse tempo pode custar muito caro, irmãos, para a nossa vida. Para a nossa vida pessoal, para a nossa família e às vezes até trazer prejuízo para o corpo de Cristo. O Espírito Santo está nos dizendo, irmãos, que Ele precisa de cada um de nós. Cada um é importante. E precisa estar preparado para a obra final desse último tempo. Cada um, jovem, adolescente. Graças a Deus os jovens foram lá, creio que houve um dispensar tremendo, e eles vão ser edificados e vão ser participantes reais da intercessão desse tempo. Em nome de Jesus, cremos. Cremos nas crianças, cremos nos adolescentes que vão ter uma dispensação. Mas irmãos, nós adultos e nós mais idosos e todos que estão aqui, precisamos nos envolver juntos e ficar entrelaçados mesmo. Preparados para a volta do Senhor. Intercedendo uns pelos outros. Graças a Deus, isso chocou Esther. Diz assim, ó, no final do 14. E quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino? O Espírito Santo disse para ela através de Mardoqueu, olha, você ainda não entendeu que você está aí para esse momento. É você que vai precisar interceder. Isso chocou Esther, com certeza. Ela deve ter ouvido este retorno de Mardoqueu e dito, meu Deus, misericórdia. Eu preciso um posicionamento total de entrega neste momento. Foi isso que veio ao coração de Esther. Porque olha o que acontece depois. Então disse Esther que tornassem a dizer a Mardoqueu, agora, irmãos, um amadurecimento tremendo que aconteceu no coração dela. Eu creio que nesse momento aqui, Esther foi de um patamar de jovem espiritual para adulto espiritual. Aquilo chocou o coração dela. Diz assim, vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Susã. E jejuai por mim. E não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia nem de noite. E eu e as minhas servas também assim jejuaremos. Irmãos, uma posição de intercessão, como eu falei no início, precisa também ter oração e jejum. Todos nós estamos, né, num trabalhar de Deus, né? E temos sido chamados a orar, né? Muitas vezes, irmãos, estão aqui à frente falando, irmãos, vamos orar, né? Vamos buscar o Senhor. É primordial, irmãos. O Joelzinho sempre está nos alertando quanto a isso também. Sempre, toda vez que ele fala isso. Por quê? Porque é primordial a oração e o jejum, a intercessão. Faz parte desse processo. E rapidamente Esther se posicionou dizendo, olha, eu preciso de oração. Orem, jejuem por mim, que não é fácil isso que terei que fazer. E assim irei ter com o rei, ainda que não seja segundo a lei, e se perecer, pereci. Glória ao Senhor. Olha, irmãos, misericórdia, que o Senhor me dê um coração, que o Senhor dê um coração de adorador a cada um de nós assim. De termos essa resposta. Se perecer, pereci. Se eu tiver que morrer por eles, eu morro. Misericórdia, irmãos, que posição tremenda dela. Ela resolveu se dispor a ir diante do rei e poder ser morta para poder interceder. É o amor de Deus, né? Em Esther, pelo seu povo. Lá em João 15, seus irmãos lembram, tem essa palavra que diz, né? O maior amor de Deus é este, de dar alguém a vida pelo seu amigo, né? É isso que está escrito, né? Deixa eu conferir lá, João 15, né? Os irmãos não precisam abrir, só vou conferir se é esse texto mesmo. Ó, ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Eu creio que nesse momento aqui, Esther tipificou Cristo. O amor estava nela, como o amor de Cristo que deu sua vida na cruz por você e por mim. Nessa hora, Esther estava tipificando esse amor intercessor. Não tinha... Olha, irmãos, essa situação aqui é a situação mais envolvente que poderia acontecer na vida de Esther. com o povo de Deus. Então Mardoqueu foi e fez conforme a tudo quanto Esther lhe ordenou. Oh Senhor, graças a Deus. O irmão Andrew Murray, ele escreveu uma frase que eu notei aqui, muito tremenda. Ele disse que a ousadia, né? Que ela teve muita ousadia, irmãos, tomar essa posição. A ousadia e a paciência estão presentes naquele em quem o caráter cristão for plenamente desenvolvido. É verdade. A ousadia e a paciência dela para o momento certo, ela falou 3 dias. É ousadia dizer 3 dias e algo vai acontecer. Realmente a gente vê isso num caráter amadurecido, né? Desenvolvido, que ela estava sendo desenvolvida rapidamente. Irmãos, o Senhor quer nos desenvolver assim, irmãos. Cada um de nós. Esteja aberto para ser desenvolvido a este ponto. E como ela fez isso, né? Ela resolveu fazer um banquete para o rei e para Amã. Até que chegou a hora deste encontro, né? Vamos passar ali um pouco à frente no capítulo 7. O capítulo 7 agora fala justamente desse momento, desse encontro, né? Vindo, pois, o rei com Amã para beber com a rainha Esther, disse outra vez o rei a Esther no segundo dia no banquete do vinho. Qual é a tua petição, rainha Esther? E se te dará. E qual o teu desejo? Até metade do reino se te dará. Então respondeu a rainha Esther e disse: se, ó rei, achei graça aos teus olhos, e se bem parecer ao rei, desse-me a minha vida como minha petição, e o meu povo como meu desejo. Glórias a Deus. Com esse dizer, Esther intercede pessoalmente, verbalmente, diante do rei. Olha, eu dou a minha vida pelo meu povo. Eu só quero o meu povo vivo. Esse é o meu desejo. Porque fomos vendidos, eu e meu povo, para nos destruírem, matarem, aniquilarem de vez. Se ainda por servos e por servas nos vendessem, calar-me-ia. Ainda que o opressor não poderia ter compensado a perda do rei. Então falou o rei Assuero e disse a rainha Esther: quem é esse? E onde está esse cujo coração o instigou a assim fazer? E disse Esther: o homem, o opressor, o inimigo é este mau Amã. Então Amã se perturbou perante o rei e a rainha. A ousadia dela, irmãos, de dizer: olha, é Amã que mandou matar todos os judeus. Amã, que era ali o braço direito do rei. Tremenda ousadia, irmãos, que ela teve no coração dela. E o rei, no seu furor, se levantou do banquete do vinho e passou para o jardim do palácio. E Amã se pôs em pé para rogar a rainha Esther pela sua vida, porque viu que já o mal lhe estava determinado pelo rei. Tornando, pois, o rei do jardim do palácio à casa do banquete do vinho, Amã tinha caído prostrado sobre o leito em que estava Esther. Então disse o rei: porventura quereria ele também forçar a rainha perante mim nesta casa? Saindo esta palavra da boca do rei, cobriram o rosto de Amã. Então disse Herbona, um dos camareiros que serviam diante do rei: eis que também a forca de 50 côvados, de altura que Amã fizera para Mardoqueu, que falara em defesa do rei, está junto à casa de Amã. Então disse o rei: enforcai-o nela. Enforcaram, pois, Amã na forca que ele tinha preparado para Mardoqueu. Então o furor do rei se aplacou. Antes Amã tinha realmente feito uma forca, né? A pedido da esposa dele: mata esse Mardoqueu, porque ele está dando um ensinamento errôneo ali a Esther. É a batalha, irmãos, da carne contra o espírito. Mas o espírito vence. A forca que Amã fez para Mardoqueu, ele mesmo morreu nela. Se formos verdadeiros intercessores e nos dermos nesse coração, o Espírito Santo vai vencer em nós, irmãos. A nossa alma vai ser subjugada. Glórias a Deus por isso. Precisamos tanto disso, irmãos. Precisamos da morte do nosso eu mesmo, como o Danilo colocou antes aqui. A morte do nosso egoísmo, a morte do nosso querer, a morte da nossa direção, o que achamos, o que não achamos. Isso aconteceu. Agora versículo 1 do capítulo 8. Naquele mesmo dia deu o rei Assuero a rainha Esther a casa de Amã, inimigo dos judeus. E Mardoqueu veio perante o rei, porque Esther tinha declarado quem ele era. E tirou o rei o seu anel, que tinha tomado de Amã, e o deu a Mardoqueu. E Esther encarregou Mardoqueu da casa de Amã. Aqui, glória a Deus, temos a vitória da alma se rendendo ao Espírito. Aquele anel que foi batido nas cartas, para a morte dos judeus, agora aquele anel passa de Amã para Esther e Mardoqueu, para cravar um novo edito, liberando todo o povo judeu. Glórias a Deus, irmãos. Maravilha isso. A intercessão vence, irmão. Se eu e você formos intercessores, Deus vai vencer. O Espírito Santo vai vencer em cada batalha que a gente enfrentar. Isso vale, irmãos, para uma experiência pessoal, isso vale para a experiência da igreja, isso vale para a experiência da família, para qualquer experiência que passemos. O Espírito Santo quer vencer. Glórias a Deus. Falou mais Esther perante o rei, versículo 3, e se lançou aos seus pés, e chorou, e lhe suplicou que revogasse a maldade de Amã, o Agagita, e o intento que tinha projetado contra os judeus. Agag representa a carne, né? Nós sabemos já disso, né? Então agora vem a súplica. Ó rei, revogue esse pedido contra, para matar os judeus, né? E estendeu o rei para Esther o cetro de ouro. Ó, aqui, irmãos. Antes nós lemos lá que se o cetro não fosse estendido, o que aconteceria com ela? Ela morreria. Até esse momento aqui, o cetro não tinha sido estendido para ela ainda. Eu creio que isso aconteceu junto. Ele passou o anel para eles, para ela e Mardoqueu, e ao mesmo tempo estendeu o cetro. Né? E, diz aqui, e, né? Então deve ter sido ao mesmo tempo. E estendeu o rei para Esther o cetro de ouro. Então Esther se levantou e pôs-se em pé perante o rei. Glória a Deus, irmãos. Depois da vitória, a gente levanta, né? Ela estava lá chorando diante do rei, porque sabia que ainda poderia ser fatal para a vida dela. Mas ali intercedeu, se humilhou diante do rei. É a posição que nós precisamos como intercessores, irmãos. Está nos humilhando, pedindo misericórdia. Cada situação que a gente está passando. Porque o Espírito Santo vai ser vitorioso. E foi o que aconteceu. Após esse momento, Esther pôde se levantar e dizer, graças a Deus. Deus é vitorioso. Glórias a Deus, irmãos. Nós vamos ter vitória, irmãos, em nome de Jesus. Você vai ter vitória na tua família. Onde você precisar de vitória, você vai ter vitória em Cristo. Mas uma coisa se requer de nós. Nos darmos a intercessão. Às vezes, irmãos, situações não se resolvem na nossa vida quando não somos um com a igreja. Quando não nos envolvemos com o que o Espírito Santo está fazendo. Nossa luta às vezes persiste mais tempo. Quando não nos posicionamos adequadamente. A vitória retarda. Às vezes isso acontece na nossa família, pode acontecer na nossa família. Precisamos de situações que aconteçam e não acontecem, não acontecem. Mas por que não acontece? Porque ainda não amadurecemos para ser verdadeiros intercessores. Precisamos da ajuda do Senhor. Eu preciso, você precisa. Glórias a Deus. E aí, olha só versículo 5, e disse, Se bem parecer ao rei, e se eu achei graça perante ele, e se este negócio é reto diante do rei, e se eu lhe agrado aos seus olhos, escreva-se que se revoguem as cartas concebidas por Amã, filho de Medata, o Agagita, as quais ele escreveu para aniquilar os judeus, que estão em todas as províncias do rei. Pois como poderei ver o mal que sobrevirá ao meu povo? E como poderei ver a destruição da minha parentela? Então disse o rei Assuero, a rainha Ester, ao judeu Mardoqueu: eis que dei a Ester a casa de Amã, e a ele penduraram numa forca, porquanto estender as mãos contra os judeus. Escrevei, pois, aos judeus, como parecer bem aos vossos olhos, em nome do rei, e selai-o com o anel do rei, porque o documento que se escreve em nome do rei e que se sela com o anel do rei não se pode revogar. Glória a Deus. Aqui é a vitória final, né? Agora sim, pode escrever todas as cartas com o batido do anel, mande para todas as províncias e os judeus estão livres. Aleluia. Glória a Deus. Aqui é a vitória final de uma intercessão. Assim o Senhor deseja para nós em todos os momentos. Capítulo 9, irmãos, um pouco à frente, versículo 3. Realmente acontece aquilo que está escrito, né? E todos os líderes das províncias, os sátrapas, os governadores, os que faziam a obra do rei, auxiliavam os judeus, porque tinha caído sobre eles o temor de Mardoqueu. Glória ao Senhor. Irmãos, quando nós intercedemos, quando nós nos damos a intercessão, o que acontece é que o temor do Espírito Santo bate sobre a situação. Não é nós que vamos fazer nada, o Espírito Santo vai mover ali. Podemos ter plena certeza disso. Foi o que aconteceu. De repente, todos aqueles governadores que estavam inclinados já a matar os judeus, acontece uma reviravolta e eles imediatamente começam a auxiliar o povo judeu. Glória a Deus, irmãos. Isso realmente acontece por causa do poder do temor do Espírito Santo de Deus, que representava Mardoqueu aqui. Porque Mardoqueu era grande na casa do rei, e a sua fama crescia por todas as províncias, porque o homem Mardoqueu ia sendo engrandecido. Por fim, irmãos, o que vai acontecer por fim? A obra do Espírito será exaltada. O Espírito Santo será exaltado. Deus será exaltado, Cristo será glorificado. Isso é o resultado final da intercessão. Feriram, pois, os judeus a todos os seus inimigos a golpes de espada, com matança e com destruição, e fizeram dos seus inimigos o que quiseram. E na fortaleza de Susã, os judeus mataram e destruíram 500 homens. Então houve a vitória final do povo. Glória ao Senhor, se você, irmão, e eu intercedermos, a vitória é de todo o povo. Não é só minha e tua, é de todo o povo. Quando há vitória numa família, irmãos, todo o povo vence junto. Aqui entre nós, se há uma vitória em alguém na família de Deus, todos nós nos regozijamos. Todos nós vencemos juntos, irmãos. Não é verdade? Você vence junto. Todos os judeus venceram juntos. Glórias ao Senhor. E aí a grande alegria. Veja um pouco à frente ali o versículo 21 e 22. Aí vem as consequências da vitória, né? Ordenando-lhes que guardassem o dia 14 do mês de Adar e o dia 15 do mês todos os anos, como os dias em que os judeus tiveram repouso dos seus inimigos, e o mês que se lhes mudou de tristeza em alegria, de luto em dia de festa, para que os fizessem dias de banquetes e de alegria, e de mandarem presentes uns aos outros e dádivas aos pobres. Aleluia. Glória a Deus. Até presentes, irmãos, foram dados. Glória a Deus. Às vezes na luta, numa vitória numa luta, um presente é importante também. Glória a Deus. Uma dádiva, né? Ou mesmo uma dádiva a um pobre que necessita. Na verdade, os judeus começaram a experimentar até uma vivificação ali mesmo no cativeiro. E eu creio que essa experiência de Esther, irmãos, despertou vários judeus para, com esse remanescente, partirem para Jerusalém. Porque depois disso, houveram duas grandes levas, com Esdras e com Neemias. E muitos voltaram para edificar ali, terminar de retificar Jerusalém. Tipificando para nós, sejamos intercessores para que muitos de nós sejam preparados indo em direção à volta do Senhor. O desejo do Senhor é que cada um de nós esteja nessa mesma caminhada, irmãos, sendo preparados, né, para a volta do Senhor. E por fim, aqui no capítulo 10, irmãos, vemos aqui que em tudo isso, Deus é glorificado. A intercessão leva a glorificação somente a Deus. Depois disto, impôs o rei Assuero tributos sobre a terra e sobre as ilhas do mar. E todos os atos do seu poder e do seu valor, e o relato da grandeza de Mardoqueu, a quem o rei exaltou, porventura não estão escritos no livro das crônicas dos reis da Média e da Pérsia? Porque o judeu Mardoqueu foi o segundo depois do rei Assuero, e grande entre os judeus, e estimado pela multidão dos seus irmãos, procurando o bem do seu povo e propiciando a prosperidade de toda a descendência. Aleluias. Amém, irmãos. A glorificação final é somente de Deus e de seu Espírito. Então hoje, irmão, se eu intercedo por alguém, a vitória virá e a glória será somente de Deus. Veja como é importante, irmãos, uma vida de adoração como intercessor. Vai render mais glórias a Deus. E outra coisa, sempre visando o bem do seu povo. Por que Deus nos prepara assim hoje, irmãos? Porque Ele quer o bem de cada um aqui. Juntos, até a volta do Senhor. Porque Ele nos ama, né, irmãos? Ele ama a igreja. E Ele quer também a prosperidade, né, de toda a sua descendência. Houve uma prosperidade depois que aqueles judeus voltaram. O sacerdócio foi novamente instituído por Esdras. Neemias conseguiu governar para terminar toda a reconstrução de Jerusalém. E ali os judeus partiram novamente e viveram uma experiência como eles viviam antes, né, de adoração ao Senhor. Então, irmãos, glória a Deus, o Senhor quer a prosperidade da igreja, de cada um de nós. Estejamos realmente nos dando a isso, né, irmãos? Peça ao Senhor, né? Peçamos ao Senhor, Senhor, onde, em que momento, como posso ser intercessor? Bom, começa com a minha vida estar envolvida com a igreja. Começa aí. Se estou envolvido com a igreja, estou envolvido com Cristo. Não tem como separar as duas coisas. Eu já ouvi pessoa falando assim, ah, mas eu estou envolvido com Cristo e tal. Mas você vê a experiência de comunhão com o corpo, não vê. Não é uma realidade completa isso, irmãos. Há um testemunho de envolvimento quando está envolvido com a igreja. Está caminhando na igreja, a igreja está caminhando. Sim. Está desejando a prosperidade da igreja. Está desejando realmente o bem de cada um, né? Como posso ser intercessor? Oremos ao Senhor. Cada um de nós pode pedir isso a Deus. Senhor, onde mais posso interceder? Às vezes tem alguém doente. A tua intercessão é ir lá fazer uma visita? Glória a Deus. Está intercedendo por aquela vida. Alguém precisa de oração? Você ora pela pessoa, está intercedendo pela vida dela. Senhor quer cada um de nós exercendo isso, né? Que o Senhor nos ajude, irmãos, né? Que Ele ajude você, ajude a mim, a estarmos firmes assim. Amém? Os irmãos desejam essa firmeza, os irmãos querem estar envolvidos. Envolvam-se, irmãos. É muito importante. Entrelacem-se com a vontade de Deus na igreja. Às vezes já estamos fazendo isso, né? Mas eu creio que quanto mais vai se aproximar um dia mau como essa experiência de Esther, mais isso vai ser exigido de nós. Então, que o Senhor nos ajude hoje já a praticar isso com realidade, né? Sempre estar pronto, desejoso de servir a Deus, né? Graças a Deus, Esther tinha esse coração. Ela tipifica Jesus nisso, em doação completa. Entrega completa, né? Amém? Glórias a Deus, irmãos, né? Que você seja fortificado em nome de Jesus para isso. Que o Espírito Santo ajude cada um de nós, né? Amém, Senhor. Te agradecemos nessa noite, Senhor, porque queremos realmente depender de Ti, Senhor. Queremos ser amadurecidos, Senhor, na nossa vida de intercessão, Senhor. Se fomos salvos, fomos salvos para servir o Deus vivo nessa geração, Senhor. Por isso, transforma-nos, Senhor, em verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade. E que realmente possamos ser adoradores intercessores, Senhor. Envolvidos contigo, Senhor, com a Tua palavra, com o Teu querer, com a Tua vontade, permitindo, Senhor, que a nossa alma realmente seja aquietada, Senhor, sujeita ao Espírito Santo. Ó, Senhor, conclua essa obra em mim, em cada um de nós, Senhor. Precisamos realmente estar prontos para a Tua volta, Senhor. Ajuda-nos nas orações, ajuda-nos, Senhor, na intercessão diária, Senhor, pela nossa família, pelos irmãos, pelas situações que enfrentamos. Até, Senhor, pelas intercessões, Senhor, que fazemos por aqueles que precisam de Cristo. Anima-nos a continuar intercedendo por cada um deles, Senhor. Muitos ainda precisam do Senhor. Tem misericórdia, Senhor, daqueles que ainda precisam de salvação, Senhor. Nessa cidade, possamos ser verdadeiros exemplos de intercessores nessa cidade que vivemos. Ó, Senhor, que Teu Espírito Santo realmente trabalhe em nós, Senhor. Teu Espírito Santo cumpra, Senhor, esta obra em nosso coração. Queremos estar abertos, Senhor, assim como Esther estava, Senhor. Dá-nos um coração realmente aberto, Senhor, para a obra do Senhor nesse último tempo, Senhor, nesta geração que nós vivemos. Em nome de Jesus, abençoamos cada irmão, Senhor. Fortaleça cada um, Senhor. Dá graça do Teu Espírito a cada um, Senhor, a continuar batalhando pela fé dos santos. Ó, Senhor, exercendo este serviço, Senhor, gracioso, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Deus os abençoe, né? Que o Senhor seja glorificado. Amém.